Senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, caros ouvintes da Rádio Senado. Na última terça-feira, dia 12 de julho, tive a felicidade de estar ao lado da presidente Dilma, da ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, do ministro do Desenvolvimento Agrário, Florenzi, e também do ministro Wagner Rossi, da Agricultura, no lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, que ocorreu na cidade de Francisco Beltrão, na última terça-feira. Foi motivo de grande satisfação para mim, pois além de representar o Paraná no Senado Federal, o estado escolhido pela presidente Dilma para o lançamento do Plano Safra tem também eu como um filho de agricultores familiares, filho e neto de agricultores familiares. São previstos um total de 16 bilhões de reais em recursos, sendo 7,7 bilhões disponibilizados para investimentos e 8,3 bilhões de reais disponibilizados para o custeio do Plano Safra da Agricultura Familiar 2011-2012. E ainda, para a garantia de renda dos pequenos produtores, reduzindo a volatilidade dos preços de mercado, serão disponibilizados 300 milhões de reais para a garantia dos preços mínimos à agricultura familiar. Convém ressaltar que os recursos já estão disponíveis nas instituições financeiras desde 1º de julho de 2011. Outra novidade no Plano Safra da Agricultura Familiar é a redução das taxas de juros praticadas. As operações de investimentos tiveram a taxa máxima reduzida de 4 para 2% ao ano. Nas operações do programa Mais Alimentos, até R$ 10 mil, os juros cobrados diminuíram de 2 para 1% ao ano, senador presidente Cacildo. Merece registro ainda a ampliação do limite financeiro para até R$ 130 mil por produtor. E também o aporte de 127 milhões para assistência técnica aos agricultores familiares de todo o Brasil. Vale também enaltecer a correção de escolher o município de Francisco Beltrão para a realização do evento. Afinal, em 10 de outubro de 1957, senador Mocca, 5 anos apenas da criação do município de Francisco Beltrão, aconteceu na região a Revolta dos Colonos, ou Revolta dos Poceiros, como ficou conhecido o levante de cerca de 6 mil colonos que tomaram a sede da cidade de Francisco Beltrão na década de 50. Como forma de protesto contra os conflitos causados pelas disputas por terras, já na década de 50 ocorria essa disputa por terras, terras e ligadas à agricultura familiar na nossa região sudoeste do estado do Paraná. Desde então, o município se transformou em referência histórica na luta por reforma agrária no Brasil. Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, aproveito o assunto agricultura familiar e gostaria de reportar a este plenário a excelência da audiência pública realizada na manhã de ontem pela Comissão de Agricultura, aonde tratamos do Programa Nacional de Produção do Uso do Biodiesel como aditivo ao óleo diesel. Na oportunidade, foi gratificante constatar que, na opinião de todos os segmentos envolvidos no setor do programa, é um sucesso. O programa é um sucesso. Lá falaram produtores pequenos, médios e grandes. Por parte de todos, reconheceram o êxito da iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em desenvolver a produção de biodiesel no país. O sucesso foi tanto que a expectativa inicial de atingir em 2013 o chamado B5, que representa 5% da mistura do biodiesel no óleo diesel vendido aos consumidores brasileiros, foi antecipado para janeiro de 2010. Todavia, mesmo diante do inegável sucesso, e talvez justamente devido ao crescimento tão expressivo pela produção nacional nesses 6 anos, alguns reparos e aprimoramentos se fazem necessários ao programa. Novamente, todos os que se manifestaram na Comissão de Agricultura foram unânimes em relação à necessidade de aperfeiçoamentos do programa para a separação, para a superação dos desafios que se colocam ao longo de sua evolução. Destacaria aqui, senhor presidente, a necessidade de assegurarmos a participações nos leilões dos pequenos produtores, bem como a ampliação da presença da agricultura familiar no fornecimento das matérias-primas e o incentivo à diversificação das mesmas. Pude verificar que da parte do governo, através do Ministério de Minas e Energia, senador Cristóvão Buarque, e do Ministério de Desenvolvimento Agrário, há plena disposição de dialogar para encontrarmos as soluções. Também a Agência Nacional de Petróleo se mostrou atenta às necessidades de adequação do programa e disposta ao debate. Ao longo das discussões, foi destacada a importância do Senado Federal em retomar o debate em torno do marco regulatório para o setor. E então pude informar a todos os presentes que apresentei ao plenário desta casa um requerimento para que o PLS 219 de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional dos Biocombustíveis, também tramite na Comissão da Agricultura. Porque entendemos que a Comissão de Agricultura, por onde se debate a agricultura brasileira e o biodiesel, que tem a sua origem na agricultura também, senador Mocca, principalmente na agricultura familiar, por lá, pela Comissão de Agricultura, também deve tramitar esse projeto.
Excelência, me concede uma parte, senador?
Pois não, senador Mocca.
Quero parabenizar pela oportunidade. Estava lhe ouvindo. Agora, essa notícia de que o requerimento pedindo para que tramite exatamente e que passe pela Comissão da Agricultura, ele é importante. Eu diria que essa discussão, e nós podemos perceber isso ontem, né? Na Comissão da Agricultura, nós temos lá senadores e senadoras, né, em condições de dar uma contribuição, que na verdade o programa é um êxito. Ah, ele tem alcançado sucesso, mas percebemos também que ele tem alguns gargalos que precisam ser resolvidos. E essa talvez seja, em passando pela Comissão de Agricultura esse projeto, seja a forma da Comissão da Agricultura contribuir para que esse programa, que alavancou em muito a chamada agricultura familiar, mas que tem condição de avançar muito mais. A informação de números é que hoje 100 mil famílias da agricultura familiar, né, estão dentro desse processo. E nós queremos garantir cada vez mais. E é engraçado, Sérgio, eu estava ainda na Câmara dos Deputados, e quando iniciou esse debate, e havia um viés muito ideológico dizendo que o chamado biodiesel só tinha que ser produzido a partir da mamona. Eu me lembro desse debate e não abriam mão. E hoje, e eu dizia já na época, não tem uma escala para isso. Não adianta, porque o país é um país continental. E graças a Deus foi permitido a soja e que virou, né, também para um equilíbrio de preço. Mas eu continuo achando, acho que o objetivo do projeto era alavancar a chamada agricultura familiar, e isso é um êxito e nós temos que avançar. Parabenizo Vossa Excelência pelo requerimento, fazendo com que esse projeto tramite pela Comissão da Agricultura. Muito obrigado pela parte.
Obrigado, senador Mocca. Nós observamos rapidamente que esse projeto que teve início na Comissão de Infraestrutura, ele tramitaria pela CCJ, pela Comissão de Representação do Mercosul e também pela CAI. E verificamos que justamente na agricultura, porque a base do biocombustível é a agricultura, é a produção agrícola. Hoje, 95%, salvo engano, do biodiesel produzido no Brasil é a base de soja, e os outros 5% são de monoculturas, como a mamona, o pinhão manso, a palma, né, o óleo de palma e outras oleaginosas que geram o biodiesel. Lógico, e temos também, que envolve a agricultura, que é a gordura bovina, né? Grande parte hoje também, boa parte do biocombustível, do óleo biocombustível, ele também vem da gordura bovina. Mas é inegável, senhores senadores, que o setor de energia renovável sofreu, especialmente no cenário internacional, um abalo após a crise de 2008-2009. Porém, não tenho nenhuma dúvida da importância de que o assunto voltará a ter em breve. Aliás, ouso afirmar que a retomada do tema já está em prosseguimento, e sendo assim, temos que estar atentos na condição de uma das principais potências nessa área para mantermos resguardado o nosso protagonismo na matéria. Finalmente, senhoras e senhores senadores, o último tema que gostaria de tratar neste pronunciamento corresponde a uma grave preocupação com os fatos que vêm ocorrendo na fronteira do meu estado, senador Cacildo, e também na fronteira do seu estado, pegamos lá uma pontinha, né, na tríplice fronteira, quando pegamos Argentina, Paraguai, o Santa Catarina não chega a fazer, né, divisas com o Paraguai, né?
Ele faz com o Paraná, que é Barracão.
Perfeito.
E o Bernardo Uruguaia, que fica na Argentina.
Perfeito, não chega ao Paraguai. Nós temos hoje milhares, dezenas de milhares de brasileiros, talvez centenas de milhares de brasileiros, que vivem no Paraguai, que foram para lá há mais de 30 anos desbravar aquele país, desbravar as terras daquele país, abrindo matas, cultivando-as, tornando-as agricultáveis e transformando-as em solos fértil, onde a produtividade hoje no Paraguai, nas terras paraguaias, não perde em nada para a produtividade nos solos brasileiros. E o Brasil tem na sua origem um país de migrantes. Nós fomos colonizados, principalmente o sul do país, por europeus e agricultores. Os italianos, os alemães, vieram ao Brasil para colonizar a terra e produzir. E os paranaenses e os brasileiros estão buscando outras fronteiras agrícolas que não só no Brasil. E foram ao Paraguai, senador Raup, há mais de 30 anos, e lá constituíram as suas famílias, e são hoje também cidadãos paraguaios, porque lá já nasceram os seus filhos, lá já se formaram os seus filhos, inclusive em universidades. Mas agora, na última semana, e principalmente nessa semana, nós estamos evidenciando um verdadeiro conflito agrário no Paraguai, envolvendo os brasileiros que para lá migraram nas últimas décadas.